E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje vamos falar sobre o lançamento As Maldições no Livro de Salmos, do Dr. Antônio Renato Gusso. Se você quer saber o que são as maldições encontradas no livro de Salmos, os chamados Salmos imprecatórios, como nós devemos lidar com eles, será que essas maldições não contradizem os ensinos de Jesus e do restante das Escrituras a respeito do amar o próximo, até mesmo o inimigo, e também de não retribuirmos mal com mal? Saber também se um cristão pode amaldiçoar alguém e muitas outras coisas. Você precisa ler esse livro e ouvir a conversa do episódio de hoje sobre ele. E quem está aqui para nos ajudar com isso é o próprio autor, o Dr. Antônio Renato Gusso. Renato, seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter o senhor aqui com a gente.
Muito obrigado, Saul. O prazer e o privilégio é todo meu. Estou muito contente de estar aqui com você.
Vai ser uma conversa muito interessante. Eu tenho visto aqui como esse livro é um assunto que deixa as pessoas com dúvida, né? Ele trata de um assunto que deixa as pessoas com dúvida sobre as maldições encontradas no livro de Salmos. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto do livro, no assunto da nossa conversa aqui no podcast, seria relevante o senhor se apresentar um pouco mais para o nosso público. O senhor pode falar um pouco de como tem sido o seu ministério, como o senhor tem servido aqui em nosso país?
Ok. Bom, eu tenho servido em três áreas, de forma muito clara. Eu sou pastor há 37 anos, na verdade.
Olha, que legal.
Estou há 30 anos na mesma igreja. Olha, pela graça e misericórdia de Deus e bondade dos irmãos também, né? Com certeza.
Uhum, sim.
Sou professor na FABAPAR, diretor acadêmico na FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, onde eu leciono, onde me formei. E leciono desde 1990.
Que legal.
Acho que você já tinha nascido, Saul?
Não, eu sou de 93. Vou fazer os 30 anos daqui a pouco, nesse mês aqui.
Então, quando você não tinha nascido, eu já estava lecionando lá. Né? Pela graça de Deus, estudei, aí fiz um mestrado, um doutorado em teologia no Seminário Batista do Sul do Brasil. Fiz um mestrado e doutorado em ciências da religião. Pós-doutorado em teologia também, destacando o ensino do hebraico bíblico. Então, tenho trabalhado como pastor, como professor, e eu me considero missionário também, porque durante todos esses anos eu tenho ministrado em várias partes do Brasil e fora do Brasil também. Então, são as três áreas que eu tenho trabalhado. Ah, e claro, Deus me deu o privilégio de escrever alguns livros também. Então, são mais de 30 livros publicados. Todos eles voltados para a Bíblia. Eu gosto muito de destacar, Saul. Eu sempre eu falo em tom de brincadeira, mas é muito sério. Eu digo assim, o meu negócio é Bíblia. Nunca vendi Bíblia na minha vida. Já distribuí muitas e distribuo, mas o meu negócio é Bíblia. Então todos os livros estão voltados para a Bíblia, inclusive esse que nós vamos conversar hoje.
Muito bom, benção demais. Inclusive, o senhor falou aí desse seu foco nas línguas originais, no caso no hebraico, que é o que o senhor vai usar aqui também, né? A gente vai conversar sobre esse detalhe também.
Então,
Só deixa eu aproveitar
e dizer, eu também sou grato a Edições Vida Nova, porque eu tenho uma gramática de grego e uma gramática de hebraico publicadas pela Edições Vida Nova. Muito e esse bom. É o meu terceiro livro agora, As Maldições. Este é o terceiro livro pela Vida Nova. Tem sido uma benção. Porque é onde eu chego no Brasil, até em algum lugar fora do Brasil, de língua portuguesa, as gramáticas já chegaram lá.
Olha, então, que legal.
Tem ajudado muita gente também. Mas eu quero destacar também o seguinte, eu não sou um apaixonado pelas línguas. Alguns pensam, nossa, deve ser apaixonado pelo grego e hebraico. Não. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Só estudei o grego e hebraico e acabei escrevendo essas gramáticas por causa da Bíblia. Meu negócio é a Bíblia.
Muito bom. Graças a Deus. Que Deus nos ajude a ter esse amor pela palavra e entendê-la melhor cada dia mais para realmente vivermos de acordo com ela, servirmos de acordo com ela. Muito bom. Muito bom, Renato. E eu acho que um ponto de partida adequado é a palavrinha-chave aqui desse livro, né? As maldições no livro de Salmos. Eu acho que a gente poderia começar definindo um pouco o que é que o senhor quer dizer com maldições no livro de Salmos. O que é que são maldições nesse contexto aqui?
Bom, primeiro tem que dizer o que é maldição mesmo. Maldição é um pedido feito a Deus. Maldição é uma oração. É uma oração. Neste quesito, bênção e maldição são coisas muito parecidas. Tanto uma quanto a outra são pedidos a Deus. Tá? Ou, se não for alguém que crê no Deus verdadeiro, pedido também aos deuses. Porque isso não é só da cultura, não é só do cristianismo, não. E não é só daqueles personagens do Antigo Testamento, mas do Antigo, do Novo e de todos que moravam naquela região bíblica também. Então, maldição é um pedido a Deus, é um pedido que Deus pese a mão sobre alguém, Deus acabe com alguém, Deus maltrate, machuque alguém, e é nesse sentido aqui, isso é maldição. Pedir coisa ruim para o outro.
Essa é uma definição à la NTLH aqui que a gente vai usar então para
É
maldição.
isso, é isso aí. Eu também procuro, deixa eu já explicar para você, que eu, mesmo sendo um termo técnico, você já viu que eu coloquei as maldições no livro de Salmos. Porque eu procuro sempre falar a linguagem do povo, faço questão disso. Quando eu dou palestras, eu já digo: se você encontrar alguma palavra que você não entendeu, me diga. No meu livro, em algum livro meu, na próxima edição eu vou procurar mudar esta palavra. Então, o normal é utilizar como imprecações no livro de Salmos.
Sim, essa é a palavra, né? Os salmos imprecatórios, né? Como são
Isso.
conhecidos.
Mas eu diria 80% da população brasileira não sabe o significado de imprecações, que é simplesmente aí maldições, é sinônimo de maldições. Então, eu prefiro colocar uma palavra mais simples para que o povo realmente entenda.
Não, com certeza, faz mais sentido.
Mesmo que seja algo técnico, como aqui as maldições no livro de Salmos, ou outros que eu tenho escrito também.
Isso é ótimo. Essa questão da didática é importantíssima, até por exemplo, porque as pessoas que estão aqui nos ouvindo às vezes poderiam se questionar, né? Mas será que eu vou ser capaz de entender um livro como esse? Vou conseguir entender melhor a respeito de um assunto que tem as suas complexidades? Algumas pessoas poderiam pensar que o fato de o assunto ser complexo, faria com que a sua explicação, né, uma exposição sobre ele também fosse. Mas o fato do senhor destacar essa importância que dá à didática já nos tranquiliza de saber que aqui nós temos um livro que vai trazer uma linguagem acessível para falar de um assunto complexo, né? Então isso é muito importante da gente destacar aqui para o nosso ouvinte. Uma questão aqui que a gente também pode pegar do título e da palavra é que o senhor não está falando aqui a maldição, né? O senhor não está falando de uma maldição específica, mas de maldições plural. Então vem a pergunta: nós temos muitas maldições no livro de Salmos?
Temos muitas.
E aí?
Não sei se você já percebeu, mas o livro de Salmos talvez seja o livro mais utilizado no culto público.
Sim, é
Início de
verdade.
culto, é o início de culto, sempre alguém vai ler um salmo. Mas
Condução
muitas
ali da
vezes,
liturgia, né?
isso, mas muitas vezes acaba lendo apenas uma parte. Por que apenas uma parte? Porque 40 dos 150 salmos, 40 contém imprecações ou maldições. Então são muitas. E é difícil a pessoa ler um salmo em público, né? E de repente
Sim.
começa a pedir a morte do inimigo.
É.
E são poesias, então o poeta não pede, às vezes, diretamente a morte, às vezes pede também, né? Mas muitas vezes ele pede de forma poética, diz que a esposa dele fique viúva. Que os filhos dele fiquem órfãos, né? A forma poética de dizer: Senhor, mata, acaba com essa pessoa, extermina essa pessoa realmente. Então, são muitos. E a maioria dos leitores da Bíblia, quando chegam nas maldições, não compreendem o que é que elas estão fazendo ali. É um susto para o leitor cristão, né? Então, por isso que eu escrevi esse livro.
Ah, com certeza. Extremamente relevante, porque esse estranhamento, eu acho que também tem a ver até com tentar conciliar, né, o que Cristo falou a respeito do amar os inimigos. A gente vai tratar desse ponto mais para frente, então, okay, abrindo só esse parênteses aqui. Mas com isso e com a visão, inclusive, de um Cristo ainda mais amor desprovido de conexão com justiça, que é pregado hoje em dia pelas pessoas. Então, qualquer questão de trazer algum mal ou justiça na vida de outra pessoa, o nosso público, as pessoas da nossa sociedade atual vão estranhar realmente de maneira bem intensa, né? Então, é bem relevante a gente ver aqui como é que a gente pode tratar dessas questões. Agora, por ser um assunto complexo, não estamos falando de um ponto da teologia ou da escritura que tem uma resposta definidinha, matemática, que todos seguem, né? A cartilha. Existem vários debates a respeito do assunto. E aqui no seu livro, o senhor vai tratar um pouco dessa questão histórica, né, de o estado atual da questão das maldições no saltério. Você vai falar um pouco das abordagens. Quais são as principais que nós poderíamos destacar, as principais interpretações a respeito desse tema?
Ó, na verdade, eu faço ali um arrazoado, consulto vários autores, eu pesquisei muitos autores, eu venho trabalhando nisso há muito tempo também. Né?
Sim. Ah, que legal. Faz quanto tempo o senhor está nesse projeto em específico, mais ou menos?
Olha, isso aqui tem mais de 20 anos.
Olha só. Rapaz, então isso aqui é um livro com muito tempo de pesquisa e de estudo.
Tem mais, de 20 anos. E eu fico impressionado que nesse tempo todo não saiu nada sobre este assunto que eu, de forma clara, abordando o assunto mesmo. Tem que ir garimpando. O fulano disse isso aqui neste comentário, naquele comentário, no dicionário bíblico e tal, coisas assim, pequenas. Né? Mas no final das contas, eu diria assim, tem duas abordagens. Uma delas é fugir da questão. Tem livros que vão comentar todos os salmos, e eu cito aí no livro, dividem em quatro tipos de salmos no geral, e simplesmente a divisão que estão ali, 36 salmos, 36 que contém imprecações, né, ele não cita as maldições, só para você ver o que acontece. Então, a maioria, muitos autores fogem. Outros autores aí tentam conciliar, dizendo assim, o inimigo do cristão também é inimigo de Deus. Então, na verdade, ele está amaldiçoando aquele que é inimigo de Deus. Só que eu fiz o levantamento. Então, eu tenho um quadro, salmo a salmo, que contém imprecação, aí dentro do livro. Eu coloco o contexto e eu vou colocar quem é o inimigo. E para, vamos dizer assim, surpresa da maioria dos leitores, a maior parte do inimigo identificado são inimigos pessoais. É alguém pedindo a desgraça para o inimigo pessoal. Algum inimigo de Deus, né? Alguns, muito pouco, se não me engano, agora não lembro bem, se são dois apenas, que falam do inimigo de Deus, e alguns para os inimigos do povo de Deus. Mas a maioria mesmo, inimigo pessoal, alguém que me faz mal, alguém que me prejudica, alguém que está me oprimindo, e eu não posso com ele. Se eu não posso com ele, eu faço o quê? Coloco nas mãos
de Deus. É isso aí. Aqui eu tô vendo o quadro do senhor aqui na página 129 do livro. Pelo que eu tô vendo aqui rapidamente, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Acho que tem sete aqui que tem inimigos de Deus, mas realmente a maior parte do quadro é em relação a inimigos pessoais, né? Inimigos
que olha só, você pegou a 129, só ali na 120, só na 129 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Apenas um aqui é automaldição. E os demais aqui, pessoal. Dois do pobre também, né? Inimigos do pobre. O restante é totalmente inimigos pessoais.
Sim. Tá,
entendeu? Então é mais oração pedindo para que Deus atue contra o meu inimigo mesmo. No geral.
Entendi.
Isso é um pouco assustador para nós.
É verdade.
Mas temos que ver o que fazer. Eu não sei, na nossa conversa adiante, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui, talvez.
Fique à vontade. Fique à vontade.
A grande falha aqui é nós lermos com os olhos do Novo Testamento. Nos últimos anos, eu tenho evitado. Eu sou professor de teologia do Antigo Testamento, sou professor de teologia do Novo Testamento, mas eu tenho sempre falado agora aos meus alunos, eu sou um teólogo bíblico. Para mim, na verdade, a teologia é bíblica. Eu chamo a teologia que eu pratico de bíblica canônica aplicada. O que é isso? Bíblica é partindo do texto bíblico. Canônica, à luz do cânon. Eu sou evangélico, então eu tenho um cânon que eu sigo. Então é dentro do cânon todo. Eu não posso simplesmente. E aí é aplicada, né? Trazendo para os dias de hoje. O que a Bíblia disse, o que ela diz, à luz daquilo que ela disse lá atrás. Aí eu
Isso, ou
creio que
seja,
os
dentro
princípios.
dos 66 livros das escrituras que a gente identifica, né, como inspirados
Exatamente.
por você.
Do cânon, né? Dos livros considerados palavra de Deus. Que nós
Sim.
consideramos inspirados. Então tem que olhar o todo. E eu não posso esquecer que, por exemplo, Davi é o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz. Mas ele é alguém que amaldiçoa várias vezes lá no livro de Salmos, né? Temos que lembrar que ele é homem segundo o coração de Deus, mas ele não era cristão. Ele está 1.000 anos antes de Cristo, entende? Então é impossível querer exigir de Davi que ele ore para o bem dos inimigos, porque isso é coisa de cristão, isso é coisa nossa. O Davi, se ele tem um inimigo na mão e ele pode dar cabo do inimigo, ele dá cabo do inimigo. Entende? É o que ele vai
Sim.
fazer. Ele só
Um
está
outro
pedindo
contexto, né?
outro contexto. Então ele só está pedindo a Deus realmente que mate o inimigo dele, porque não está na mão dele. Se estivesse na mão dele, ele matava. Isso não tem dúvida nenhuma. Então nós temos que entender isso. É outra época. Agora, não estou dizendo que Davi ia matar por maldade, por fazer injustiça. É a justiça do Antigo Testamento. É o olho por olho, dente por dente, né? E Deus, é a busca da justiça. E Deus realmente é Deus justo. É Deus que faz justiça. Então eu não posso ler como se fosse um livro do Novo Testamento. Tenho que ler dentro do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a conversa é outra. Ah, mas então são diferentes? São complementares. Por isso que eu digo que eu sou um teólogo bíblico, canônico. Se eu pegar só o Antigo Testamento, vai faltar a complementação. Se eu pegar só o Novo Testamento, vai faltar a base. Não tem como. Então é capa-capa, não tem saída. É Gênesis, Apocalipse, e temos que ter uma visão geral aí da palavra de Deus para não falarmos bobagem também.
É aquela regra áurea, né? A Bíblia interpreta a si mesma, né? A gente tem que comparar com o restante do que é a mensagem das Escrituras, né?
Exatamente. E Jesus vai dizer: vocês viram o que está escrito, ouviram o que foi dito, mas eu digo: opa,
É.
mudou? Mudou? Tem
Tem questões aí.
uma iluminação maior agora, né? Como eu estou dizendo lá no Antigo Testamento, ó, ninguém tem problema em ler a história de Davi, ele lutando contra Golias, né? Inclusive, o Golias amaldiçoa Davi, porque isso é da cultura da época. Golias o amaldiçoa quando vai à batalha com Davi, a luta, ele amaldiçoa em nome dos deuses dele. E Davi diz: e você vem contra mim com espada, escudo e tudo mais, escudeiro na frente ainda? Ele diz: mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, que é uma coisa que me arrepia até, né? E ninguém tem problema, e conto a história na escola bíblica, até mesmo para as crianças, né? Davi derruba o gigante com aquela pedrada na testa, vai até o gigante, tira a espada do próprio gigante, corta a cabeça do gigante e sai com a cabeça dele, irmãos. E ninguém se arrepia. Mas quando vê num salmo ele orando contra o inimigo, nossa, um homem segundo o coração de Deus está orando contra o inimigo, pedindo a desgraça do inimigo.
É
Aí a gente fica.
interessante, né?
É porque está descontextualizado, né?
Sim,
Esse é o
sim,
problema.
sim, sim.
Okay? Orar pelo inimigo é coisa nossa, dos cristãos. A partir de Jesus é que nós temos esta verdade aí. E devemos orar pelo bem do inimigo, não tem dúvida nenhuma.
Pronto, esse é um ponto que eu quero retornar com o senhor daqui a pouco, então, para a gente focar nessa questão da conexão, como fica essas maldições que nós encontramos no livro de Salmos em conexão com os ensinos de Cristo no Novo Testamento, por exemplo, né? Mas antes da gente ir para lá, um capítulo que eu achei interessante aqui do seu livro, o senhor vai falar de maneira que, simplificando aqui nas minhas palavras, justamente o poder das palavras, né? Se as palavras têm poder. Porque maldições têm isso, né? São palavras que você vai usar ali para pedido. Então, como é que nós interpretaríamos isso, né? A gente vem de um contexto onde há muito se fala, por exemplo, daquela confissão positiva, do poder das palavras, né? E existe um debate a respeito disso. Nesse contexto, o que é que nós podemos entender a respeito de poder das palavras?
Bom, a questão aí a palavra tem poder? Com certeza tem. Né? Com certeza tem. Afinal, o mundo foi criado pelo quê? Pela palavra. Né? E disse Deus: haja e ouve. Entendeu? A palavra de bênção, a palavra de maldição tem poder? Tem. Culturalmente, as pessoas do Antigo Testamento criam nisso. E nós vemos que realmente tem. Mas estão sempre subordinadas a Deus, como eu falei aqui na questão, que é uma oração. É uma oração a Deus, e quem vai responder ou não é o próprio Deus. É muito interessante, nós percebemos o Esaú e Jacó, por exemplo. O pai abençoou Jacó, mas a bênção era para o Esaú. Quando o Esaú vem e diz: pai, mas não tem mais nada para mim? Ele disse: vou fazer o que agora? Se eu já coloquei o teu irmão sobre você, e você vai ser escravo dele. Eu já coloquei, está colocado, não tem mais como voltar atrás. É? Olha a crença dele. Eu já falei, está falado, não tem como, vai acontecer. Então tem sim. Agora é claro que o poder não está em nós, mas naquele que diz sim ou diz não, que é o próprio Deus. Em última instância, oração é bênção ou maldição. Realmente são orações a Deus. E às vezes as duas estão juntas. A bênção é bênção para um e ao mesmo tempo é maldição para outro. Deus dá a palavra a Abraão, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, é uma bênção para Abraão, e nesta bênção também é uma bênção para aqueles que abençoarem Abraão, mas ao mesmo tempo é uma maldição para aqueles que amaldiçoarem o Abraão. Isso nós vemos em vários lugares da Bíblia, esta crença no poder da palavra. Mas é óbvio que não vai acontecer nada além daquilo que Deus permitir. Temos textos no Antigo Testamento e até no Novo, né, para percebermos isso aí.
Então é basicamente a questão de que não são as palavras que nós pronunciamos que têm o poder em si, né? O poder não está em nós, como o senhor colocou, mas o fato de nós pedirmos a Deus por meio das nossas palavras e ele, então, em certos momentos, nos atender conforme elas. Nesse sentido, através da ação de Deus em resposta à nossa oração por meio de palavras, que as palavras podem ser entendidas como tendo poder. É isso?
Mas na cultura hebraica, aí a palavra é mais que apenas um som articulado.
Sim.
A palavra é uma extensão do próprio ser, né?
Sim.
Então, veja que a palavra de Deus é viva.
Sim.
Ela faz acontecer aquilo que ele disse. Então, é mais do que um som apenas. Ela tem poder nesse sentido aqui. E a palavra dos homens também tem, né? Também tem, nesse sentido de abençoar ou amaldiçoar. Só que a nossa palavra está subordinada ao poder, ao desejo de Deus, é o julgamento de Deus. Temos texto aí para mostrar que a maldição sem causa volta-se contra o amaldiçoador. Eu acho que isso aqui virou o ditado popular, né? O feitiço vira contra o feiticeiro.
É verdade,
Nos
é verdade.
nossos dias. Então, muito cuidado, se alguém vai amaldiçoar alguém, né? A Bíblia diz: não amaldiçoe. Vamos voltar ainda a isso aqui. Não amaldiçoe.
Exato.
Mas se for amaldiçoar, é muita certeza que você tem razão para isso, né? E que Deus vai atender. Porque senão pode voltar contra você. Isso
Olha só.
está na Bíblia.
E vamos entrar então nesse assunto, que a gente já tocou nele algumas vezes aqui, né? Não tem como ir falando sobre o tema, mesmo de maneira geral, sem tocar na questão de como nós olhamos para essas maldições ou para o ato de amaldiçoar diante das palavras de Jesus, diante do ensino do Novo Testamento, né? As maldições que nós vemos nos Salmos contradizem o que Jesus e outras passagens das Escrituras nos ensinam a respeito do amar os inimigos, ou mesmo passagens que nos dizem para não retribuirmos mal com mal e coisas do tipo?
Não, não contradiz. São coisas diferentes, em épocas diferentes. Primeiro, só queria destacar que você tem falado aqui, é o título do livro, As Maldições no Livro de Salmos. Tem um capítulo que eu discuto aí, se são salmos imprecatórios, né? Os salmos amaldiçoantes, amaldiçoadores, ou maldições no Livro de Salmos. E eu defendo que são maldições no Livro de Salmos, porque não tem nenhum salmo imprecatório de verdade. Ó, isso aqui eu nunca vi outro autor tocar nesse ponto. Quando eu toco nesse ponto, inclusive alguns questionam, ah, mas o fulano de tal tem usado imprecações, ou salmos imprecatórios. Salmos imprecatórios, por que, que você utiliza maldições no Livro de Salmos? Porque realmente eu analisei um por um, e não tem nenhum que seja realmente do começo ao fim uma maldição.
Entendi, são, uma questão de totalidade.
São salmos de lamento. As maldições estão dentro dos salmos de lamento. E dentro do salmo de lamento, o salmo de lamento normalmente começa lá, normalmente, tem exceções também, começa lamentando, pode aparecer lá uma maldição lá pelo meio e termina louvando a Deus. Então não posso dizer que é um salmo de, é salmo imprecatório. É um salmo de lamento, onde tem pedidos a Deus, tem louvor a Deus. Ele termina agradecendo, normalmente é agradecendo a Deus, porque Deus vai resolver a situação. Então são maldições que estão dentro de vários salmos. Okay? Esse aqui é um ponto. Bom, quando vem para o Novo Testamento, temos que partir do princípio claro. Oramos pelo bem dos inimigos. Isso é o que o cristão deve fazer. Isso aqui é uma coisa grandiosa, meus irmãos. Grandiosa, porque não é fácil. Né? O Novo Testamento aprofunda muito mais o Antigo, embora também já esteja baseado no Antigo. Jesus cita o maior de todos os mandamentos, o amor a Deus sobre todas as coisas, né? Sobretudo ao próximo como a ti mesmo. Ele está citando Deuteronômio, citando Levítico, livro que nós nem esperaríamos ler. Amar o próximo ali. Né? E Jesus depois vai citar também e vai dar algo a mais, a ponto de nós amarmos até mesmo o inimigo. E aqui o amar, eu não estou falando em sentimento, eu estou falando em ação. Eu não vou, meu inimigo, que sentimento
gostoso.
Não
é gostoso, a questão de nutrir, não é nutrir sentimentos positivos, né?
Não, eu diria assim, é amar mesmo que você não goste. E orar pelo inimigo, para o bem do inimigo, é amar, mesmo que você não goste dele. Então você ora para o bem dele. Né? É isso que o cristão deve fazer. Agora, pode haver algumas exceções também no Novo Testamento. É só lembrar que Jesus vai fazer vai dizer aos discípulos, né? Que se eles fossem pregar em alguma cidade, não os recebessem na saída, eles tiram lá a sandália do pé, batem o pó. Isso aqui é um gesto de maldição. Né? Então, você amaldiçoa esse povo aí. Em palavra do próprio Jesus. Né? Ele amaldiçoa uma figueira. Alguns hoje em dia, com essa ênfase aí no verde, né? Nossa, matou uma figueira. Né? É claro que tem algum exemplo por trás ali. Que devemos estudar com carinho. Então, tem exceções também. Né? Uma exceção que eu gosto de lembrar é Paulo, Saulo, né? Ainda Saulo, também chamado Paulo e Barnabé, na primeira viagem. Eles têm um encontro com alguém chamado Bar-Jesus.
Exato, exato. Eu ia até mencionar esse aqui.
Então, significa lá o filho de Jesus, na verdade. Bar-Jesus é filho de Jesus, o nome dele. Que nome bonito que esse homem tinha. Eu fiz um vídeo na semana passada, coloquei no YouTube, né? É filho de Jesus ou filho do diabo? Porque chega no momento da conversa, Paulo e Barnabé estão evangelizando ali o procônsul, que pediu para ouvir a respeito da palavra de Deus. E este Bar-Jesus, também chamado Elimas, ou Elimas, ele está tentando desviar o procônsul da fé, ou desviar de ouvir a palavra para possivelmente vir a crer em Jesus. E de repente ele diz assim, e Paulo, fixando os olhos nele, cheio do Espírito Santo, opa, isso aqui é importante. Não foi Paulo na carne, perdeu a paciência com ele, não aguentou mais aquilo, e disse, olhando para ele, disse, ô seu filho do diabo, até quando você vai atrapalhar aí os caminhos do Senhor? Vai ficar cego agora. E aconteceu o quê? Ele já saiu, tateando, pedindo que alguém segurasse nas mãos dele, o conduzissem pelas mãos, porque ficou cego. Para a sorte dele, a maldição foi só para mostrar o poder de Deus, Vai ficar cego por um período, não ficou cego para sempre. O procônsul, vendo aquilo, creu na doutrina, creu em Jesus. Então Deus usou isso aqui, é uma exceção. Ah, mas como o Paulo cometeu ali um pecado, não esqueça que ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa-chave ali. O Espírito Santo tinha separado Paulo e Barnabé para aquela missão. O Espírito Santo tinha enviado Paulo e Barnabé. É só ler o texto. E lá no campo missionário, Paulo, cheio do Espírito Santo, é quem vai amaldiçoar esta pessoa. Então, se alguém for amaldiçoar alguém, que seja cheio do Espírito Santo. Não faça isso por conta própria, porque você pode se dar mal aí. E quando o último livro da Bíblia, o penúltimo versículo, na verdade é uma maldição. Vai ver lá no Apocalipse, aquele que acrescentar ou retirar alguma coisa deste livro, virão as pragas todas sobre ele. Então, é uma maldição que era utilizado no contexto bíblico, lá no Antigo Testamento, uma maldição para proteger documentos. Você faz um documento para que ninguém mexa nesse documento, você coloca uma maldição no final. Se mexer, você vai prestar contas aí a Deus, ou a divindade, se for outros deuses. Monumentos também. Não é novidade vândalos estragarem monumentos. Não, isso não é novidade. Lá na Antiguidade também tinha. Ou sepulturas, para que a sepultura não seja violada, é colocada lá uma maldição. Você vai violar a sepultura, não esqueça que a divindade tal está de olho aqui, e você vai prestar contas e vai ser castigado. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Nós não podemos cobrar de Davi, não só Davi, mas os outros salmistas ali também, que eles estejam agindo como cristãos, porque eles estão há 1000 anos antes de Cristo. Alguns deles, O Davi há 1000 anos antes de Cristo. E quando estamos no Novo Testamento, aí sim, o normal é que nós realmente oremos pelo bem dos nossos inimigos. Se o Espírito Santo realmente te mostrar, se você estiver cheio do Espírito Santo e ele falar por meio de você, aí é outra situação.
Então, assim, se a gente fosse colocar numa resposta mais direta aqui, um resumo, nós podemos desejar maldições para pessoas de quem não gostamos ou que nos fizeram mal, a partir do que é nos ensinado com o progresso da revelação no Novo Testamento, um cristão pode amaldiçoar outras pessoas?
Então, à luz do que eu acabei de falar, eu diria, normalmente não.
Normalmente não.
A não ser
normalmente
que
o nosso caminho é orar para o bem, pelo bem.
Este é o mandamento que temos. Agora, se você é cheio do Espírito Santo, se o Espírito quiser falar por meio de você, aí é outra coisa. É o caso de Paulo, porque senão acabo de achar um problema para Paulo aqui, E não posso esquecer que ele foi usado pelo Espírito Santo naquele momento, e isso levou, inclusive, o procônsul à conversão. Então, isso aqui é ação de Deus direta. Deus não tem limite, Deus faz o que quer.
Sim, com certeza, com certeza.
Agora nós temos,
Exato, com certeza temos, isso é verdade também. Aí, diante disso, quando a gente olha para essa questão do desenvolvimento, da revelação, que nós então não deveríamos amaldiçoar, mas abençoar. Como fica o uso dos salmos, chamados imprecatórios, ou das maldições que nós encontramos nos salmos, para o cristão nos dias atuais? Por exemplo, você falou, né, os salmos, o senhor falou aí que os salmos são muito usados no contexto da condução da liturgia, do culto ali, e é verdade, são mesmo. E algumas partes a gente acaba que pulando, né, para não tocar em algum assunto que parece que a gente não sabe lidar. Como fazer hoje em dia nessas situações? Nós deveríamos ler os salmos imprecatórios, pregar sobre eles, os que são chamados imprecatórios, deveríamos falar das maldições? O que deveríamos falar quando estamos diante dessas maldições assim?
É, eu creio que temos que falar, mas temos que explicar. Eu vejo que realmente não é um bom momento na liturgia do culto ler uma maldição. Realmente não é, né? Fica difícil de ler isso aqui. Tem alguns textos que não são para leitura pública. Ah, mas olha, como assim? Não é tudo? Tem alguns textos. É, não, é só, não são só esses daqui. Esse até você pode ler e vai explicar, né? Mas eu pego lá Ezequiel, por exemplo, questão de Olá, Olibá. Sinceramente, irmão, quando eu vou tocar em escola bíblica, eu peço, leiam silenciosamente o texto. E depois eu explico. Entendeu? Porque realmente, quando ele fala das duas irmãs, né? Olá, Olibá, representando Samaria e Jerusalém como duas prostitutas. Olha, é uma coisa difícil.
É bem explícito, né?
Como que você vai ler isso aqui? Mas está na palavra de Deus.
Sim.
É para chocar o povo naquela época. E é para chocar o povo em qualquer época. Mas não serve, fica com. Não vou dizer que não serve, porque aí talvez seja demais. Fica difícil para uma leitura pública, né? As maldições nos salmos são parecidas. Eles temos que ler, claro, mas você não vai ler na hora que você está falando do louvor. A última parte do salmo é uma parte de louvor, agradecimento a Deus. Mas eu vou falar da maldição. Se ler, vai ter que explicar. Não pode apenas.
É aquela coisa, ler, né? Não pode só jogar no. Não pode só jogar a bomba e correr, né? Você tem que explicar aquilo ali, né?
Então, não pode só ler o texto e deixar assim. Tem que explicar realmente o que é aquela maldição, né? Por que ela está ali. Então, vai mostrar que o salmista estava sofrendo, ele estava sendo oprimido e ele não tinha. É o último recurso dele. Como eu já disse, se ele tivesse o inimigo nas mãos, tivesse força de enfrentar o inimigo, ele enfrentaria, mas ele não tem. Então, são gritos, as maldições são gritos de desespero, de pedido de ajuda a Deus. Eu coloco aí no livro, são pedidos do justo, é o justo clamando por justiça. Isso aqui é Novo Testamento. Afinal, nas bem-aventuranças, é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. É uma luta interna também nossa, né? Vamos falar a verdade. Eu peço que Deus pese a mão àqueles que estão me apedrejando, como o caso lá do Estevão, né? Ou peço que Deus tenha misericórdia deles. O normal é pedir que tenha misericórdia. Mas o desejo lá no coração, você sabe qual é.
Sim. E nossa, é aquela coisa, né? Existe realmente essa dificuldade de saber aí, né, como enfrentar cada caso, né? A gente tem como dar princípios gerais, mas o caso a caso vai ter que ser analisado para saber se é no caso, se é como você falou aí, uma exceção. Mas aqui a gente vê que no final é um pedido do justo de colocar a justiça nas mãos de Deus, né? Que é aquele que julga perfeitamente, né?
Com certeza. São orações do justo, não é? Porque o injusto não faria esta oração. Ele sabe que a maldição sem causa volta para o amaldiçoador.
Ah, sim.
Então ele está fazendo aquilo que ele pode fazer. Ele está sendo oprimido, está no desespero, e ele recorre àquele que pode dar a salvação para ele, né? O livramento dessa dificuldade aí para ele.
Muito bom, interessante. Realmente é um assunto complexo, mas aqui com algumas respostas já para nos ajudar a ter uma sabedoria das escrituras, a trilharmos o nosso caminho. E um dos capítulos do seu livro, o senhor vai finalizar aí, né, apontando para os objetivos das maldições nos salmos. Então, que objetivos são esses? Por que, é que elas estão ali, se a gente pudesse resumir, então?
Bom, o principal, realmente, objetivo é que, Senhor, dá um jeito no meu inimigo. Esse é o objetivo, claro. Embora não seja só do meu inimigo. Em algumas ocasiões, Senhor, dá um jeito nesses que estão enganando o pobre. Senhor, dá um jeito nesses inimigos da nossa nação. Senhor, eu dá um jeito nessas pessoas que têm impedido que a tua obra vá à frente. Né? São pedidos para isso aqui. Em especial, pedidos para que Deus esteja agindo de forma dura contra os inimigos. É o grito do justo pedindo justiça. O inimigo não é, também não é o inimigo, vamos só, por algum capricho meu, de maneira nenhuma. O perseguidor, né, é aquele que realmente quer a minha vida, quer atrapalhar o reino de Deus, é por aqui.
Não é inimigo naquele sentido, né? Ah, eu tenho inveja da pessoa, não. E aí eu quero o mal dela porque eu tô com inveja, né? Então, não é nesse sentido.
Aí eu diria...
Aí você não é nem o justo, né?
Não, não é o justo. Quem pode fazer essa oração lá no Antigo Testamento? Quem podia é o justo. No Novo Testamento é só se Deus te mostrar de forma muito clara.
É isso aí.
Ao contrário, fique. Faça o que Jesus fez, né? Na cruz ele vai orar. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.
Sim.
Nós temos hoje em dia, eu confesso, dá vontade de orar e dizer, Senhor, termina com. Né? Esse povo tem maltratado tanto o nosso povo.
Sim.
A questão da guerra, né? Senhor,
sim,
termina o lado. Mas que, temos que pedir graça e misericórdia de Deus e que Deus realmente faça a obra dele, transforme as pessoas. Quando eu vejo um Paulo, o que Paulo era? Perseguidor da igreja. Né? Certa, eu não sei, talvez algum de nós orasse pedindo que Deus, Senhor, acaba com esse tal de Saulo.
Alguns devem ter orado assim, né, na época lá.
Mas Deus, na sua sabedoria, disse, é um vaso escolhido.
É isso aí.
Deixa ele comigo, né, que eu vou dar um jeito nele também.
É isso aí. Se todos os nossos inimigos virassem Paulos, seria bênção demais, né?
Meu Deus,
Mas é isso aí. Renato, muito obrigado por essa conversa, muito interessante. Eu quero terminar aqui perguntando a você, para quem é esse livro? Para quem nós recomendamos? Quais dos nossos ouvintes vão se beneficiar da leitura dele? Só pastores, professores ou qualquer cristão que quer aprender um pouco mais sobre esse assunto?
Não, eu escrevo para todo o povo. Tudo que eu escrevo para todo o povo. Nas igrejas, os irmãos nas igrejas precisam ler este livro. É claro que, em especial, os pastores. Para explicar para a igreja. Os pastores, os professores, porque é um assunto que muitas vezes, simplesmente, nós deixamos de lado. E quando a pessoa simples, né, que não tem formação, vamos dizer assim, teológica, chega lá nos Salmos e encontra isso, ele leva um choque. Ainda mais se ele não tem uma visão geral da Bíblia. Ele não entende essa questão que eu falei para você aqui do bíblico canônico aplicado, né, para trazer para hoje. E se ele traz direto os Salmos para hoje, sem olhar o Novo Testamento, sem olhar o cano, ele vai fazer alguma coisa bem complicada aí. Então, ele vai pensar que se Davi amaldiçoava, eu também posso amaldiçoar. Né? Eu falo ali no livro, estou falando aqui agora também. Para um cristão amaldiçoar alguém, é só se estiver realmente cheio do Espírito Santo, dominado por ele, que ele fale, e não você na carne. Porque o mandamento que o Senhor nos deu é orar pelo bem dos nossos inimigos.
Muito bom. Renato, mais uma vez, obrigado por essa conversa, foi muito bom. Tenho certeza que foi instrutivo, esclarecedor para muitos aqui dos nossos ouvintes, e espero ter você aqui para uma outra conversa mais para frente, se Deus quiser.
Será um prazer, estou à disposição, tá bom? Fica com Deus.
É isso aí. E você que ouviu essa conversa, ficou interessado no tema, adquira o livro As Maldições no Livro de Salmos, do Antônio Renato Gusso. Vai ser um livro abençoador para lhe ajudar a entender esse assunto complexo através de uma didática abençoadora, uma didática simples. E gostou do podcast? Quer ouvir mais conversas como essa? Então fique aí ligado nas nossas redes sociais, tanto no nosso YouTube como também nas plataformas de podcast que são as suas preferidas. O nosso podcast está disponível em todas elas. Assista os outros, maratone aí, vai ser bênção na sua vida. E também fique ligado para os próximos. É isso aí, até a próxima. Valeu!